Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do nosso canal no YouTube. Estou entrando ao vivo aqui pela plataforma do YouTube e também pelo nosso perfil do Instagram, @BrasilBioma. Todos muito bem-vindos para aqueles que me acompanham tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Já deixando aqui o meu pedido para vocês deixarem um likezinho nessa live, compartilharem. Né? Muito importante essa interface, né, de passar esse conteúdo adiante. É dessa maneira que nós conseguimos levar os nossos conteúdos para frente, um conteúdo de qualidade, um conteúdo bem legal, bem destacado para a área ambiental, tá bom? O pessoal do Instagram é um pessoal muito tímido, o pessoal não manda pergunta, não interage, manda boa noite. Gostaria que todos que estão aí no Instagram, deixem boa noite, não é só coraçãozinho para cima, não. Digam de onde vocês são. O que que vocês fazem? Enfim, a Marcília está com a gente, a Cláudia, o pessoal do litoral aí, parceiros, a Luna, parceiros de trabalho, enfim, ó, o pessoal está chegando aqui, bacana. O Frederico Cardoso aqui pelo YouTube já colocou boa noite a todos, boa noite, Rodrigo, Mônica, boa noite, Ana, Helena, boa noite, que legal, pessoal, muito bom, aí, ó, bacana. Aí, ó, tá começando a chegar uns comentáriozinhos no Instagram. Isso que eu gosto, isso que eu gosto. Quero que vocês participem. O pessoal do Instagram é o pessoal mais tímido. O pessoal do YouTube escreve mais. Escreve mais. Agora, o pessoal do Instagram é um pessoal mais tímido mesmo. Mas vamos lá, o tema do nosso encontro de hoje, né, pessoal? Vou colocar aqui o carregador. Né, vou deixar o meu computador, notebook carregando para não ter problema. Bom, olha aí o pessoal, ó. Tá aí, ó. Falei, o pessoal começou a participar. João Pessoa, Paraíba. Olha aí que legal. Pessoal no Instagram, o Tadeu. O Alexandre Spadoni. Boa noite, turma. Beleza, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Vamos então falar um pouquinho hoje sobre restauração ecológica, recuperação de áreas degradadas, né? Bem, tema interessante, um tema importante. Eu acho que tem muitos consultores que estão me assistindo aqui, né? Pessoas que estão entrando na área, pessoas que estão usando o seu espaço, né? Então, tá ali, é uma área, né, muito importante dentro da biologia, da engenharia ambiental, da engenharia florestal, né? Que legal. Olha aí, pessoal do Espírito Santo que mora em Minas, olha aí que bacana. Eu gosto de saber de onde que vocês estão me assistindo. Espero que meu áudio, minha imagem esteja tudo ok, né? Olha aí, Alto do Caparaó, terceiro pico mais alto do Brasil, Mônica Tavares, olha que legal, que bacana. Eu adoro saber de onde que vocês estão me assistindo, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Eu quero que vocês participem, tá? Seguindo a ideia, né, dos nossos encontros de quinta-feira, são encontros informais, tá? São encontros nos quais eu trago uma informação um pouco mais, de uma forma mais leve, né? Hoje, por exemplo, nem slide eu trouxe. Por quê? Porque a ideia é a gente conversar, a gente bater um papo, a gente trocar informação, trocar um conteúdo aí relacionado ao tema, que é recuperação de áreas degradadas. Então, sem mais delongas, eu posso aqui, eu tenho um planejamentozinho aqui da nossa conversa, e à medida que vão surgindo perguntas, vão surgindo questionamentos, e eu acho que esses questionamentos são muito importantes, porque, né, a participação de vocês faz com que, né, o encontro seja mais rico, né, seja mais frutífero para todos, né? Eu imagino que muitos, esse é um tema que chama bastante atenção, né, dos consultores, recuperação de áreas degradadas, porque é um escopo de trabalho muito demandado dentro da consultoria ambiental, né? Agora, minha primeira questão que eu coloco aqui para a gente pensar é qual a diferença de recuperação ambiental, recuperação do termo, do tema, do conceito, do termo, digamos assim, né, dentro da ciência da ecologia, ecologia de restauração, né? Que hoje, querendo ou não, a restauração ecológica, ela é um braço, né? Digamos, é um tema de estudo dentro da ecologia, né? Então, uma das grandes escolas da ecologia da restauração ecológica é a Esalq, né? a USP de Piracicaba, Escola Superior Luiz Queiroz, o Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal. Se alguém estiver me assistindo aqui, faz parte do LERF, levanta a mão aí, manda um coraçãozinho, não só coraçãozinho, mas comente aí no Instagram, manda um comentário no YouTube. Para mim, acho que uma das grandes escolas de ensino da restauração ecológica, quando as pessoas falam, ah, onde que eu posso fazer mestrado, doutorado com restauração ecológica, a primeira instituição que eu lembro é o LERF, né? O laboratório lá da Esalq, o professor Ricardo Rodrigues, professor Pedro Brancaleon, né? Tem grandes figuras ali, Sérgio Gandolfi, que acho que se aposentou, mas enfim, tá vindo uma geração ali bem legal de estudos, né? De uma interface muito bacana sobre o tema. E é uma ciência muito ampla, né? Então, para você que é estudante, para você que está pensando em fazer pós-graduação dentro de alguma área da ecologia, aí né? Você gostaria que o seu mestrado, que o seu doutorado, né? Se você fazer mestrado, você vai fazer doutorado, que seu mestrado, doutorado fizesse sentido do ponto de vista da aplicabilidade para o mercado de trabalho. Uma das primeiras áreas que me vem na cabeça, sim, é a restauração ecológica, né? Então, um mestrado que você fizer com restauração, alguma técnica nova, estudar parâmetros de avaliação, né? Acho que uma das grandes fronteiras de conhecimento hoje é como monitorar, né? Quais são os parâmetros de qualidade de um plantio, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, vocês trabalharem com restauração ecológica, com um tema de pesquisa, vai conferir a vocês uma boa, digamos aí, uma boa entrada para o mercado de trabalho depois de concluída a sua pós-graduação. Tá? Tanto nos mestrados profissionais também, o tema de restauração ecológica é muito sensível, né? Porque nós temos um passivo ambiental muito grande no Brasil, né? Gigantes áreas, enormes áreas degradadas que a gente precisa restaurar para cumprir, né, as metas, né, de redução de carbono, de preservação minimamente de APPs, de reservas legais, né? Falei da questão do carbono, né, que é algo que está em evidência, está crescendo bastante os investimentos na área. Uma das maneiras, né, da gente trabalhar com créditos de carbono é através de restauração ecológica, através de plantios, através de recuperação ambiental. Então, eu acho assim, fazendo digamos, uma introdução sobre o tema, eu acho que é uma carreira que demanda muita atenção das áreas ambientais, né, de biologia, de engenharia ambiental. Falta pessoas no mercado para trabalhar com qualidade, né, e existem uma série de gargalos dentro dessa área. Então, para quem já trabalha com restauração ecológica, sabe que muitas vezes, dependendo da região, faltam mudas, dependendo da região, falta mão de obra, dependendo da região, falta insumo, né? Então, trabalhar com a cadeia da restauração também é um grande desafio, né? Recomendei o Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, também recomendo vocês conhecerem as redes de sementes. Né, que são redes, tem várias redes de sementes que trabalham, né, uma das questões centrais da área da restauração, que é semente, obtenção de semente florestal. Como que a gente vai fazer plantio? Como que a gente vai trabalhar com restauração? Como que a gente vai fazer semeadura direta se nós não temos sementes de qualidades? As sementes florestais é a base do sucesso de um plantio, é a base de qualquer ação de restauração, seja você vai fazer plantio ou você vai fazer semeadura, né? Então, vocês se engajarem nas redes de sementes, a meu ver, também é algo muito frutífero, porque muito network vai acontecer a partir daí, tá certo? Então, também era outra dica que eu gostaria de dar para esse nosso início de conversa, tá bem? Mas que legal, olha só, a gente está com uma boa audiência tanto no YouTube como no Instagram. Que legal, bacana, obrigado por todos pela presença. Aproveitando para convidar vocês para participar da próxima semana do Consultor de Flora. Se vocês têm interesse em se tornar legista da vegetação, ampliar renda trabalhando na consultoria ambiental, não deixem de participar. Três aulas inéditas e gratuitas muito legais que nós estamos trabalhando. nós estamos preparando para vocês, tá? Quem está no YouTube e deseja fazer a inscrição gratuita, abaixo do vídeo há o link para vocês saberem mais. No Instagram, link na bio lá, logo na capa do nosso perfil, link na bio, vai lá e inscreva-se, tá bom, pessoal? Um evento muito legal que a gente quer contar com a participação de todos vocês. Bom, pessoal, o primeiro item que eu gostaria também de comentar aqui é essa questão: restauração ecológica e recuperação. Quero fazer uma enquete super rápida. Quem quiser colocar no chat do YouTube, no chat do Instagram, qual a diferença em poucas palavras, assim, em pouquíssimas palavras, porque não dá para a gente escrever muito, né? O que é recuperação, o conceito de recuperação e o conceito de restauração. É a mesma coisa, né? Será que é a mesma coisa ou não, né? Por favor, coloquem no chat. Olha, a Cláudia colocou que o áudio está baixo. Quero saber se só para a Cláudia, se vocês estão me ouvindo bem, tá? Por favor, coloquem aí. Eu também não posso, Cláudia, uma coisa importante também, viu? Eu não vou poder gritar, não, porque aqui no quarto do lado tem a minha filha que está quase dormindo. Então eu não posso, né, usar a minha voz normal aqui, porque senão eu vou tomar uma bronca depois, viu? E ela vai acordar. Então fica aqui o meu receio, né, de acordar a princesinha que tá entrando no sono das princesas, né? Que beleza, né? Legal, tá tudo certinho com ela, graças a Deus, tudo em ordem. Que bacana, pessoal. O Orlando tá me vendo pela TV, tá tudo ok, Madalena. Talvez, acho que a Lucilene colocou que o áudio está normal. O meu microfone tá ligado no meu computador aqui, pelo pessoal do YouTube deve estar certíssimo o áudio aqui, tá? Profissional. Talvez no Instagram, porque o meu celular tá um pouco mais longe, mas é isso, eu não vou poder gritar, senão eu acordo a princesinha que tá no quarto. E ninguém quer isso, principalmente eu. Legal, pessoal. Então vamos lá. Recuperação, né? Recuperação. Aqui veio o Fritz, colocou, Rodrigo, restaurar seria recompor o ecossistema original. Tá aí. Restaurar significa tentar, pelo menos tentar, né, Fritz? Porque é muito difícil a gente voltar para uma situação igual ao do original, né? Agora, o que a gente pode dizer é restaurar significa você tentar chegar o mais próximo possível das condições que eram observadas no meio ambiente original. Chegar, digamos, buscar, né, como objetivo, né, chegar o mais próximo possível do ecossistema original. Afinal de contas, né, a restauração envolve você restabelecer todos os processos ecológicos na área para que ela consiga, né, depois do apoio do homem, né, implantação de um projeto, manutenção e tal, fazer com que entre numa dinâmica natural, com os processos ecológicos acontecendo, de dispersão, polinização, fixação de sementes, germinação, etc, 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 né, para que a coisa tente chegar o mais próximo possível do original, tá certo? É difícil, né? Nós não podemos ser românticos em achar que nós vamos fazer um plantio, uma área, e nós vamos recuperar o que havia, né, em matéria de riqueza, diversidade, de estrutura, o que era antes. É muito difícil isso. Agora, numa restauração, a gente pode sim restabelecer todos os processos, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, acho que essa é a primeira questão. E a recuperação, né? E a recuperação é você, digamos, recuperar alguns elementos da vegetação que tinha antes, né? Então, o que que acontece, né? Na recuperação, a gente pode, por exemplo, recuperar a cobertura de solo, nós podemos recuperar, proteger o solo, nós podemos aí criar condições para a microfauna de solo, enfim, às vezes introduzir algumas espécies podem nem ser tão as espécies de ocorrência natural daquele local, né? Então tem esse ponto. Na recuperação, o nosso objetivo não é restabelecer todos os processos, mas é recuperar alguns processos. Por quê? Porque quando a gente trabalha com recuperação, geralmente, né, quando uma área sofreu um corte, quando a área sofreu uma perturbação severa, severa mesmo, tá? Então, quando você tem uma vegetação que sofreu demais, exauriu o solo, né? Teve revolvimento de solo, tirou completamente solo, por exemplo, áreas degradadas por mineração, onde você recolocou um solo ali para fazer o plantio. É muito difícil, né? Você pensar numa restauração, restabelecer todos os processos numa área que sofreu degradações muito intensas, né? Então aqui está o primeiro pulo do gato que muita gente comete, o primeiro grande erro, que é, às vezes as pessoas pensam restauração, eu vou restaurar numa área que não tem mais condição, numa área que foi severamente degradada. Né? Questões de mineração, revolvimento do solo, tirou todo o solo. Né? Dependendo da situação, o máximo que você pode fazer ali é criar uma vegetação arbustiva, o que outrora era uma vegetação florestal, porque não tem solo. Né? Então você está pensando numa recuperação. Né? A recuperação, você tem várias formas de fazer. É, recuperação de taludes. Você vai fazer uma floresta, né, numa área que hoje é um talude? Não. Você vai recobrir solo, você vai, né, deixar com que o solo esteja coberto para evitar a erosão, né? Então você não está fazendo a restauração. Né? Então, reflitam para avaliar se vocês estão trabalhando com restauração ecológica ou recuperação de uma área degradada. Tá? Eu acho que essa é a primeira ideia que eu gostaria de deixar aqui, cientes de que na recuperação, nós conseguimos atingir até um ponto. A partir desse ponto, a gente não consegue ir além. Na restauração, a gente consegue ir a mais e ir além, tá? No caso da restauração, é quando a gente consegue observar que houve degradação, houve, claro, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando com restauração porque houve uma degradação, né? Mas ela não foi severa o bastante para que a gente tivesse que alterar o fluxo do sistema, da nossa metodologia, tá bem? Então, trabalhe com recuperação numa área que precisa ser recuperada, né, reabilitada, tá? Uma área que foi extremamente degradada. E trabalhe com restauração numa área que você tem um potencial de recuperação, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Tá bem? Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a resolução SMA 32, que fala sobre os parâmetros de restauração, e nós não podemos aplicar esses parâmetros numa área que sofreu ali retaludamento. Né? Não dá. Né? Não dá. É impossível a gente atingir lá os parâmetros de cobertura de copa, densidade e riqueza de regenerantes numa área que sofreu um revolvimento total de solo. Então, não cabe, né? Não cabe. Então, esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. E como não cometer esse erro, né, gente? É o diagnóstico ambiental. É realizar o diagnóstico ambiental com qualidade, com bastante segurança. Então, é impossível vocês proporem um projeto, qualquer tipo de projeto, sem conhecer a área. Ah, mas eu não consigo ir até a área porque é longe do meu escritório, de onde eu atuo, vai ficar caro, não consigo, etc, 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 etc. Bem, se vocês não conseguem visitar a área para fazer o projeto, né, pensar no projeto executivo, minimamente vocês precisam realizar uma entrevista, buscar informações do local, né? O que que aconteceu na área? Como que está o entorno, né, a fonte de propágono, quais são os fatores de degradação ainda existentes na área, né? Então o histórico é importante. Tudo isso vai compor um quebra-cabeça para dizer a vocês o quê? Qual a metodologia a seguir, né? Então acho que esse é o ponto. O diagnóstico ambiental vai pensar isso. Nós aqui, na nossa empresa de consultoria, nós já sim fizemos projetos. Pensamos em projetos sem ter visitado a área. Áreas que estão em outros estados, nós não tínhamos orçamento para fazer a visita e tal. O que que nós fizemos? solicitamos imagens da área, conversamos com o proprietário. Teve algumas situações que a gente pediu para que algum parceiro fosse até a área, um parceiro que estivesse próximo, e aí a gente mandou para eles um formulário para eles, né, enfim, conversarem sobre a área, né? Então, acho que tem tudo isso, né? Aqui está uma perguntinha da Cássia: qual critério tenho que usar para sugerir uma restauração de área com implantação de SAF? Pois é, o sistema agroflorestal, né? Bem, primeiro, eu acho, Cássia, primeiro critério que eu colocaria para você pensar é o objetivo desse SAF, tá? Falar com o proprietário, né? As áreas de restauração, pessoal, nós não podemos, nós não, isso é outro ponto, isso é outro erro que eu ia falar mais para frente, eu vou falar agora, segundo erro. Nós não podemos fechar essas áreas em redomas de vidro, tá? É impossível, né? Até mesmo o código, o nova lei de proteção da vegetação nativa, ou, entre aspas, código florestal, permite, né, a exploração, claro, de baixo impacto, de áreas de reserva legal, né? Permite-se isso, né? Então você pode explorar uma área de reserva legal, você pode fazer um plantio visando a exploração econômica, visando um corte seletivo, visando produtos florestais não madeireiros. Então, o primeiro e principal critério é qual é o objetivo, né? Qual será o objetivo desse SAF? Atender a quem? Atender a uma produção tal? Um SAF bem concedido, bem concebido, é aquele no qual você consegue tirar produtos em todas as, minimamente em todas as estações do ano, né? A depender da região, você pode pensar num SAF que você tem aí um produto madeireiro, culturas nas entrelinhas, enfim. Eu acho que o principal critério, a meu ver, Cássia, não sei se você concorda, é isso, é entender para que que ele se objetiva, para que ele se objetiva. Eu acho que esse é importante, porque no caso vai, digamos, avaliar, digamos, né, vai dizer sobre a sua sustentabilidade, a sua manutenção. Então, uma área em restauração, ela só continuará, ela só manterá o seu curso de restauração se ela estiver bem cuidada, né? Você tem que ter manutenção, tem que ter a proteção da população do entorno, né, de quem vive no entorno. Então, ela tem que estar, de certa forma, inserida no contexto do entorno, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que é a necessidade de avaliar, que legal que você concorda, porque senão um SAF mal planejado no ponto de vista do seu objetivo, ele vai ser esquecido e ele vai deixar de ser SAF, né? A Mônica aqui pelo YouTube pergunta qual a diferença de restaurar após uma área ambiental onde teve fogo. Olha, precisa avaliar. Se foi em Mata Atlântica, o fogo realmente é deletério, ele impacta bastante no banco de sementes, né? Muitas vezes você vai precisar aí de alguma estratégia de enriquecimento, de plantio de mudas para recobrir solo, né? Porque muitas vezes depois que passa fogo, vem trepadeira, vem gramínea invasora, é um problema, tá? Eu acho que a questão maior aí quando teve fogo é isso, é a invasão biológica, tá bom? Mais uma perguntinha aqui pelo YouTube. Boa noite, Rodrigo. Conhece trabalhos que buscaram observar a dinâmica em uma recuperação diária com o uso de indivíduos clonais? Pergunto isso em função da dificuldade de obtenção de sementes. Não conheço, não conheço, e é problema, né? Porque indivíduo clonal, na restauração ecológica é péssimo, porque não tem diversidade genética. Agora, numa recuperação, talvez isso seja interessante, mas eu acho que para mim o principal problema é, sem dúvida, a baixa diversidade genética. Num caso como esse, né? Num plantio, a gente sempre tenta pensar num lotezinho de mudas, de diferentes origens, né? Diferentes matrizes, para você ter uma genética ali boa, porque senão vai ser problema, né? A Sara pergunta aqui: em São Paulo, para recuperação de APP, tem alguma legislação específica? É uma APP em área urbana. Em área urbana, não é necessário restauração ecológica, correto? Olha, Sara, eu vou ficar te devendo, viu? Porque a legislação sobre APP de áreas urbanas é uma legislação andou mudando e confesso que eu não domino assim completamente. Eu sei que existem até algumas legislações que a gente faz trabalho no qual a gente consegue descaracterizar a APP por ela estar no meio urbano, tá? Então existe isso, né? Tem uma lei que eu não sei qual. Aí você tem. Eu vou até deixar a indicação aqui de quem você deve seguir. Não sei se você já segue a Priscila Carvalho do Via Ambiental Educação. Se você não segue, vá lá no Instagram, arroba Via Ambiental Educação. Ela é hiper conhecedora da legislação ambiental e certamente poderá abordar com muito mais propriedade essa pergunta, tá certo? E eu peço desculpas de não conseguir respondê-la aí com propriedade para você, tá bom? Mas é isso, acho que a APP em área urbana, né, a aplicação, a delimitação, enfim, andou mudando muito, né, com o novo código. E aí algumas portarias recentes estaduais foram sendo promulgadas para regimentar todas essas mudanças que foram abertas, digamos, através da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, até o ponto de você descaracterizar a APP, né? Então, não só não precisar restaurar, como você descaracterizar. Tá legal? Muito bem, pessoal. Respondidas as perguntas, a gente pode seguir um pouco mais. Então, nós temos o quê? Meu primeiro grande erro é a gente pensar nessa questão da recuperação ou restauração ecológica, tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente poder definir. Um outro erro que acontece muito, é essa sina, né? Eu diria, né? Essa sina pelo plantio de mudas, né? Imaginar que o plantio de mudas é a única e última metodologia para a restauração ecológica. Eu acho que nenhuma lei hoje oferece a exigência de se plantar, de apenas realizar plantios como a metodologia de restauração ecológica. Hoje nós temos uma legislação que nos oferece a possibilidade de pensarmos em outras metodologias, inclusive metodologias que não necessitam do plantio de mudas. Então, quando vocês estão fazendo o diagnóstico, se vocês vão até uma área e observam que há potencial de regeneração natural, você encontra regenerantes, você tem ali uma comunidade de regenerantes interessante. Enfim, você consegue observar o potencial de regeneração natural, potencial de resiliência. Muitas vezes você tem uma situação que não precisa plantar mudas, ou até mesmo você pode apenas fazer um plantio de enriquecimento, trazer ali só aquelas espécies, aquele grupo de espécies que não está na área. Trazer, por exemplo, fazer um enriquecimento com não pioneiras, por exemplo, né? De pioneiras, enfim, né? Então a gente tem uma situação em que muitos consultores têm isso, é plantio de mudas e fim de papo. Aqui no estado de São Paulo, que nós temos uma legislação muito avançada, existe, né, essa possibilidade, né? A gente pode propor um projeto se nós observarmos na, né, diagnóstico que há um potencial grande, que, olha, nós não vamos fazer plantio em linha, aquele 3x2 trivialzão e tudo, né? Não, a gente vai fazer condução de regeneração natural, vamos fazer um enriquecimento, tais e tais espécies, né? Basicamente, né? Eu acho que, né, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque existem várias situações que, quando a gente vai para o cerrado, né, por exemplo, nós temos uma situação muito complexa. E se você não caracterizar adequadamente, às vezes você plantar mudas é descaracterizar uma área natural de cerrado, né? Então, por isso que o diagnóstico, ele é muito, muito, muito importante, né? O diagnóstico, ele é de vital importância para definir qual é a vegetação do entorno, a vegetação original que a gente quer se espelhar para a nossa atividade, qual o potencial de regeneração da área e, a partir dessas informações, qual a minha metodologia a seguir, tá? Então, esse é o grande norte que a gente precisa pensar e implementar, Né? Então, se os fatores de degradação não são, digamos, tão proeminentes na área, metodologias mais simplificadas de enriquecimento, nucleação, podem ser interessantes para o plantio da área, tá bem? Então, acho que esse é o segundo erro que é muito cometido, plantar por plantar. Eu acho que plantar é caro, plantar dá trabalho, né? Então, a gente tem uma situação que a gente precisa pensar bem mesmo. Pensar bem mesmo. A Lucilene no Instagram pergunta qual o perfil Via Ambiental Educação. A Priscila Carvalho, que já trabalhou na supervisão técnica da CETESB, é uma grande parceira nossa. Nós já demos, inclusive, né, nós já oferecemos um curso presencial recentemente, em parceria, um curso muito legal, no qual a gente abordou tanto a parte de legislação, que ela abordou, como a parte de classificação de vegetação, que foi a minha parte. Então, Via Ambiental Educação vale muito a pena, complementa muito o nosso conteúdo aqui, que lá é o forte dela, é legislação. Conheçam o trabalho dela, estou fazendo aí essa propaganda porque ela é parceira mesmo e merece essa indicação. Tá bem? Um comentário aqui no YouTube, Rodrigo, alguns SAFs, Sistemas Agroflorestais, não têm sido criteriosos ao fazer plantio de invasoras. Pois é, eu acho que realmente é uma perda muito grande, né? Você, mesmo que no SAF existe essa possibilidade de você introduzir espécies exóticas e tudo, eu vejo com bons olhos isso, incluir as espécies invasoras, né? É uma coisa que realmente é difícil mesmo, né? Porque você está criando, você está trazendo um problema para esse plantio. É difícil. Eu realmente não recomendo usar alhocena, usar uva japonesa, acácia em SAFs mesmo. Não, existem outras exóticas com potencial invasor menor que a gente pode utilizar. A própria mangueira, por exemplo, não é tem um potencial invasor grande. Né? O abacateiro também desconheço o seu grande potencial invasor. Me corrijam se eu estiver errado, se vocês possuem aí uma outra opinião. Mas nós temos exóticas que têm um potencial invasor muito baixo. Então a gente pode pensar nelas aí, em complementação, né? Dependendo do objetivo do SAF, né? O Renan aqui pergunta pelo Instagram, pelo YouTube, né? No caso do plantio de mudas para enriquecimento florestal, qual o espaçamento recomendado entre mudas e as árvores já estabelecidas na área? Muito vai depender, claro, como você disse, né? Nas árvores já estabelecidas na área. Existe aí não existe regra para isso, Renan, mas o que tem sido pensado aí é algo em torno de 5 por 5, 6 por 6, tá? Para você ter uma base. Aí na área que você for trabalhar, você avalie se faz sentido 5 por 5, 6 por 6. Se tiver muita densidade de regenerantes das árvores já estabelecidas, talvez até um espaçamento maior. Se a densidade do que já tem for baixa, talvez um espaçamento menor, 4x4, 5x5, enfim, não tem receita de bolo. Terceiro grande erro cometido por consultores e analistas que trabalham na área, receita de bolo. Avaliar, né, pensar a restauração, um projeto de restauração, como se você estivesse fazendo um bolo. Você pega a receita, faz tudo assim, né, pronto, é assim e faz assim. Não, né? Não pode. A restauração ecológica é algo que a gente precisa pensar caso a caso, tá? Por mais que a gente sim tenha alguns modelos de projetos, ok, que a gente usa, ok, beleza, muito cuidado em aplicar um projeto que você fez numa área para uma outra. Você mudou a região, você mudou o tipo de vegetação, você mudou as espécies que constituem a sua lista de espécies de sugestão de plantio, você mudou a condição, então, caso a caso. Então, terceiro grande erro aí é a restauração McDonald's, que a gente fala, né? Padrão McDonald's. O lanche do McDonald's, ele é igual em qualquer lugar do mundo. Então, as pessoas que acham que você pega o seu projeto, replica nas áreas que está tudo certo. Isso está errado. Isso está errado. Vamos ver aqui um comentáriozinho. Normalmente as espécies exóticas em SAF são para incorporar no solo, adubação. Sim, muito bem, né? Enfim, as cobridoras, né? Nas entrelinhas, as arbustivas, as herbáceas, né, para fazer uma adubação verde. Legal, eu concordo que são bem utilizadas para isso mesmo. Tá bom? Então, cuidado com o padrão McDonald's de restauração ecológica abaixo, né? Teve uma das nossas, dos nossos eventos online, que uma das lives foi isso, né? Da nossa imersão do legista, abaixo ao padrão McDonald's de restauração ecológica, né? É exatamente isso, bastante cuidado. Nesses eventos online, a gente apresenta muita informação, muito conteúdo, né? Então, como eu disse no início, volto a repetir, inscreva-se para a Semana do Consultor de Flora, torne-se um legista da vegetação, né? Aumentando seus ganhos na consultoria ambiental. Um evento completamente gratuito, 3 aulas super inéditas que nós estamos preparando. Abaixo do vídeo aqui no YouTube e no link na bio no Instagram, há o link para vocês se inscreverem completamente gratuito. Tá? Um evento muito legal. Se você tem algum amigo, colega e tal que trabalha com consultoria, que deseja se especializar, pega o link que está abaixo do vídeo aqui do YouTube, manda para ele. É muito importante essa divulgação, a gente ficará muito grato mesmo. Tá bem, pessoal? Que legal, muito bom. O Cláudio aqui disse que já participou, já está fazendo o segundo curso com a Priscila. Sim, ela é ótima, com certeza. Ela é muito boa mesmo no que faz. Tayane, aqui no Cerrado, a maior parte das espécies em área urbana são exóticas, plantadas por pessoas que vieram de fora do estado. São pessoas exóticas, são espécies exóticas, tudo exótico, né? Tudo exótico. Ah, que legal, que bacana. O Rafael, recomendo demais. Rodrigo é muito bom. Opa, obrigado, Rafael. Valeu, fico grato aí, ó. Sobe o coração. Agora fui eu que subi o coraçãozinho aqui pelo seu comentário. Muito obrigado, valeu mesmo. Que bacana. Que bacana, pessoal. Acho que esse é um tema que chama muita atenção, né? O tema da restauração, um tema difícil, né? Se vocês possuem aí possibilidade de participar de congressos, enfim, né? A gente tem. Eu recomendo muito o site do LERF, né? Para quem perdeu o início, Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal. Além de vocês conhecerem os professores que trabalham na área, vocês têm ali a seção publicações, né? LERF, LERF, tá? Puta, tem muita publicação legal, tem muita publicação show, e-books, PDF, livros em PDF que vocês podem baixar. Podem seguir como material de referência. Então, depois dessa live, né, façam isso. Vão até o site do LERF, né, da Universidade de São Paulo, conheçam as publicações, tem muita coisa legal lá. Tem muita pesquisa sendo feita com restauração ecológica. Aqui tá, a Cássia disse que meu sonho de consumo, logo farei os cursos. Opa, Cássia, com certeza. Será um prazer receber você nos nossos cursos, seja curso presencial, seja curso online, mas mesmo assim será um prazer receber você na nossa próxima semana do Consultor de Flora. Se você não está inscrita, inscreva-se, hein? Inscreva-se, não perca essa chance. O Michel colocou aqui: comprei um terreno pequeno em Juquitiba, com uns trechos de floresta secundária cheia de maracá da serra, jacatirão e Jussara, gostaria de fazer um enriquecimento. Você teria alguma dica? Ó, que legal, você já tem um terreno. O terreno tá bacana, já está coberto por uma floresta, em estágio, uma vegetação secundária, possivelmente pode até ser um estágio médio aí, se já tem maracá, jacatirã, tem Jussara, possivelmente é um estágio médio, né? Puxa vida, o que que você precisa fazer aí? Colocar as secundárias tardias, as espécies de sombra, que toleram sombra. Quem são elas? Dicas. Conheço bem Juquitiba, a nossa base de campo é lá. Planta cedro, planta. Tem que avaliar, né? Talvez até o cedro já esteja lá, né? Teria que olhar mesmo. Michel, você não, se você tem interesse em identificação, conheço um curso de identificação de plantas fantástico, fantástico. Até sou suspeito para falar. Nós temos a possibilidade aí, você tem a possibilidade de estudar no nosso curso online. O segredo da identificação de plantas, aprender a identificar as plantas, pelo que eu vejo, você já conhece algumas. O ideal é você fazer um levantamento no subbosque, ver o que tem e tentar trazer o que não tem, né? O que na região é muito legal é plantar canela, quem sabe uma sassafrás, né? Na nossa base a gente plantou uma sassafrás, ela tem um crescimento muito lento. Plantar peroba, os guatambu, as Peostrum olivaceum, plantar as guapeva, que é do gênero Poultéria, essa família Sapotácea. Eu estou falando aqui aquelas filo da bossa mesmo, tá? Aquelas espécies que compõem as florestas bem conservadas de Juquitiba, tá? Copaíba também, É bem interessante. Tá aí algumas espécies aí para você pensar e tentar procurar, plântula, enfim. Aprenda essas espécies no nosso treinamento, né? Para você encontrá-las na sua região, tá bom? Legal. Aqui uma perguntinha no Instagram para fazer muvuca de sementes. A quebra de dormência diferente entre as sementes é uma preocupação? É uma preocupação, sem dúvida alguma, né? Eu creio que no caso da muvuca de sementes, né, a gente usa um mix de sementes que tem aí um potencial de germinação razoável, né? Evita-se aquelas que têm a dormência, ou você se utiliza de técnicas, né, de escarificação. Algumas técnicas de escarificação são muito simples, né? Até embeber em água, por exemplo, né? É uma possibilidade de você tentar quebrar a dormência dessas espécies. Não faz muito sentido você usar sementes de espécies dormentes na muvuca de sementes, porque você pode perder semente, tá? Eu creio que numa situação como essa, vale a pena você também fazer uso de um processo de quebra de dormência das espécies que existem em dormência para você aproveitar ao máximo esse lote. Muvuca de sementes, para quem não conhece, é uma técnica de semeadura direta, tá? É uma técnica que tem sido estudada para diminuir os custos da restauração ecológica, e em muitas áreas tem sido muito interessante. Ah, é ótimo, beleza, usa sempre. Então, como eu falei, caso a caso, não tem receita de bolo, tá? Mas em alguns casos, percebe-se que você usar a semeadura direta, você consegue recobrir a área com muita regeneração, né? Com uma densidade alta de regeneração em pouco tempo. E é o que a gente quer numa restauração ecológica, não é? Atingir os parâmetros, né, de excelência, como cobertura de copa, densidade, riqueza de regenerantes, num curto espaço de tempo. E a muvuca de sementes tem mostrado algo muito legal, porque você já coloca a semente no solo, ela germina, você já cria uma condição adequada para o desenvolvimento e assim por diante, tá bem? Muito legal mesmo. Tá bom? Que bacana, pessoal. Então, esse é o nosso bate-papo de quinta-feira, pessoal. Esse é o bate-papo de quinta-feira que a gente tem todo o nosso encontro aqui, né, para ir caminhando para o final da semana, antes de sextar esse nosso encontro. Eu fico muito grato pela participação de todos vocês. Nossa proposta nesses encontros realmente é fazer algo leve, é ser um bate-papo. Vocês têm essa condição de tirar dúvidas, de trazer um questionamento. Né? Às vezes eu trago algum slide, às vezes não, quando eu falo de fitogeografia, por alguma questão de ecologia, né? Classificação de estágios. O tema da restauração ecológica, sem dúvida, ele é muito amplo, né? Muito amplo mesmo. Inclusive, quem tiver interesse, a gente tem um curso online sobre restauração ecológica. Né? Vocês podem, se vocês entrarem no nosso site, se vocês tiverem interesse de saber, www.brasilbioma.com.br, vai lá em cursos online, tem lá uma introdução à restauração ecológica. Para quem se interessa por esse assunto, quer assistir às aulas que nós preparamos sobre o tema, fica a dica de um conteúdo muito legal que a gente aborda, né? Para a gente poder, né? A gente aborda os conceitos, porque, como eu disse no início, é uma ciência. A restauração ecológica é uma ciência, um ramo científico dentro da ecologia, que tem aí muitos e muitos trabalhos sendo feitos nessa área. É muito legal mesmo. Então, quem se interessa aí em fazer pós-graduação e quer fazer um tema muito prático, um tema aplicado ao mercado de trabalho, recomendo muito que vocês pensem em fazer uma pós em restauração ecológica, tá bem? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver duas perguntas que surgiram aqui do Jorge para a muvuca. Precisa o solo estar em que nível de preparo? Ah, não, com certeza. Você não vai fazer uma muvuca com solo compactado, né? Você precisa aerar o solo, você precisa preparar o solo, deixar o solo muito. Livrá-lo, né, de braquiária. Você tem que limpar esse solo e pôr as sementes para que as sementes, na época correta, germinem e possam competir adequadamente com as exóticas invasoras. Então, você precisa tirar, claro, as invasoras, revolver o solo, né, melhorar e aí sim aplicar a muvuca de sementes para que você, né, dá aquele up ali na competição nativa exótica, tá bem? A Cláudia, nossa parceira lá do Guarujá, pergunta sobre questão de nucleação, né? que é a nucleação? A nucleação é uma técnica barata de estimular a regeneração natural, né? Então, qualquer técnica que estimule a regeneração natural é entendida como uma técnica de nucleação. Então, revolver, fazer transposição de solo, trazer o solo de uma área conservada, de uma floresta, para uma área em processo de recuperação, é uma técnica de nucleação, porque você está trazendo banco de sementes, você está trazendo a microfauna. É uma técnica ótima, inclusive, né? Você pega solo de uma área boa, põe na área em processo de recuperação, de restauração, você está trazendo muito micro-organismos que vão ajudar na melhoria do solo, além do banco de sementes. Né? Então, transposição de galharia também numa área que tem muito sol. Então, você trazer galharia, você melhora as condições do solo. Então, assim, geralmente, a gente utiliza essas técnicas de forma associada. Né? Eu acho que essa é uma situação legal. Puleiros para trazer a fauna, estimular ali a chegada, né, de dispersores. Então, tudo que for possível para você estimular a regeneração natural. Essa é uma técnica de nucleação, tá bom? Raíssa, como fazer o controle de espécies exóticas? Raíssa, isso aqui vale uma outra live, viu? Aqui, o que que eu vou sugerir para você? Como fazer o controle de espécies exóticas invasoras? Assista a nossa live, assista ao encontro ambiental que nós fizemos com a professora Vânia Pivello, uma das maiores especialistas em invasão biológica no Brasil. Estudo muito invasão biológica no Cerrado. Nós temos uma live com ela, né, no nosso canal. Né? Então, aqui para quem que já está no canal do YouTube, que é uma sugestão de encontro ambiental, eu sempre falo dos encontros ambientais, do que nós fizemos principalmente no período da pandemia, no ápice da pandemia. Sem dúvida alguma, foram encontros, alguns deles, inclusive, foram encontros ontológicos, né? Relacionados ao tema da restauração. Inclusive, eu falo que tivemos o encontro ambiental com o professor Ricardo Rodrigues, que vocês precisam assistir, né? Foi um encontro muito legal que a gente falou sobre produção de madeira, sobre florestas produtivas, muito legal. O próprio encontro com a professora Vânia Pivello, que a gente falou de restauração, de invasão, de controle de espécies exóticas invasoras. Lives que nós fizemos com professores e pesquisadores que trabalham com a ecologia do fogo, sobre a preservação do cerrado também. Entra nessa conta. Enfim, fizemos live com a professora Gislene Ganadi para falar sobre restauração da Caatinga. Puxa vida, muita coisa legal nos encontros ambientais. Tem uma playlist no nosso canal só dos encontros ambientais. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, não sei se a gente vai manter essas lives disponíveis por muito tempo, ou se a gente vai incorporar na nossa plataforma do Portal eFlora. Então, se vocês têm interesse em assistir algumas das nossas encontros ambientais, essa é a hora. Tire um tempo no final de semana. É um conteúdo fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Tá bem? Que legal, muito bom, pessoal. Olha, muita participação. Poxa, eu dei uma chamada aí com a turma do Instagram e o pessoal resolveu participar. Olha que bacana, não é verdade? Gente, é isso. Esse foi o nosso encontro. Essa foi a nossa live. Uma participação super bacana. Fico muito feliz que vocês participaram. Espero realmente que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo, dessa minha fala, né, que ela não tenha sido cansativa, que ela trouxe, né, eu espero realmente mesmo que ela trouxe alguma mensagem bacana aí para vocês, para melhorar o dia a dia de trabalho, para um insight novo que vocês não tinham pensado, enfim, alguma novidade aí para vocês refletirem e trabalharem cada vez melhor com restauração ecológica. Tá bem, pessoal? Então, deixando aqui o convite novamente para a Semana do Consultor de Flora. Vai lá, gente. Abaixo do vídeo do YouTube, clica no link, se inscreva. Repasse esse link para amigos, para um grupo do WhatsApp que tem esse interesse em comum em aprender a mais conteúdo sobre meio ambiente, sobre o mercado de trabalho na área ambiental, enfim, conteúdo super legal que a gente está preparando para vocês de forma gratuita, tá bom? Quem está no Instagram, vai lá no link na bio e participe também, inscreva-se, tá bom? Continue acompanhando os nossos temas, as nossas videoaulas, nossas interações, conteúdo diário de bastante qualidade no Instagram. Pessoal, eu agradecer, fico muito grato pela participação de todos vocês e realmente espero ter contribuído aí para para o aprimoramento profissional de alguma maneira, claro, né? Através de uma live, a gente tem um tema, a gente fala um pouco sobre um tema, né? Que é muito amplo, mas é isso, é um bate-papo, é para estimular a curiosidade de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Excelente resto de semana, bom final de semana para todos vocês, tá bom? Grande abraço, pessoal. Vou encerrar por aqui.